Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las. Programa Momento de Educação da Rádio União. Hoje, um dia especial, Dia das Mães, o nosso carinho, o nosso respeito por todas as mães. E, como sempre faço todos os anos, trago no programa Momento de Educação alguém que é mãe, mas não mãe biológica, mas sim mãe espiritual, mãe do coração. Esse ano nós reservamos este espaço para uma mãe muito querida. Mãe que nós vamos conversar hoje, ela é uma religiosa, irmã Rita Bezzoli, diretora do Instituto Palazzolo. Que alegria, que prazer e parabéns pelo Dia das Mães. O seu bom dia aos ouvintes da Rádio União, irmã.
Muito obrigada, bom dia para você, bom dia para todas as pessoas que estão escutando essa transmissão. Eu sou feliz, estou feliz de poder partilhar a alegria das mães neste dia, que um dia é especial. A mãe é mãe todos os dias, mas é bom que um dia por ano elas sejam prestigiadas para agradecer, para reconhecer o amor que ele vai dar a seus filhos.
Minha querida irmã, quem é Rita? Pode dizer? Eu não sei se ela é brasileira, se tinha um sotaque diferente e tal. Me fale um pouquinho, quem é Rita Bezzoli?
Agora, eu não sou brasileira, sou italiana. Nasci na Itália, na cidade de Brescia. Muitos anos, eu agora estou com 71 anos, vou completar neste mês. Sou última de 9 filhos, uma família pobre, mas dignitosa, que vivia do seu trabalho dia a dia. Somos duas irmãs religiosas da mesma família, e pertencemos à Congregação das Irmãs dos Pobres, que nasceu lá na Itália. Eu venho aqui faz 5 anos que estou morando no Brasil. Não sou brasileira, mas gosto muito da cultura brasileira, do jeito brasileiro. Também tem algum limite aqui, como tem limite na cultura da Itália, mas eu estou vivendo bem. Aqui me sinto como em família. Me parece de ser na minha terra, na minha casa, na minha família.
Que bom, mas a senhora que proporciona exatamente esse bem-estar. Existem mais irmãs também, são brasileiras ou são italianas? Quem compõe esta casa aqui para comandar?
Nesta comunidade somos 4 irmãs. Uma que vem da África, da República Democrática do Congo. 3 somos italianas. Uma neste tempo está na Itália para visitar a família dela. E neste momento somos aqui. Aquela da África se chama irmã Scolastic. Scolastic, perché è un nome francese. Ela aqui trabalha na pastorale da criança, na pastorale dos idosos, trabalha muito para o bazar que nós fazemos como autofinanciamento.
Fala, eu vou interromper a senhora. Maravilhoso o bazar, foi um sucesso dia 1º, dia 2, hein, irmã?
Foi um sucesso, eu aproveito para agradecer os voluntários que ajudaram e a todas as pessoas que nos prestigiaram. Foi um verdadeiro sucesso. Para nós é uma bênção de Deus, porque neste tempo estávamos um pouco sofrendo, mas isso foi um presente de Deus.
Mão de Deus, foi a mão de Deus. A situação que o Brasil vive não é fácil, né, irmã? Então, que bom. Mas tudo bem. Então, agora voltando às crianças que compõem aqui.
Outra irmã, a irmã Atena, que veio aqui por 2 anos para viver uma experiência junto conosco. Mas em julho já ela volta para a Itália. Irmã que está na Itália é aquela que sempre, faz 11 anos que estava aqui nesta casa, agora está visitando as famílias, mas depois volta, e ela é aquela que é um pouco responsável dos grupos das meninas. Também que nesses 2 anos, aproveitando da presença de irmã Atena, dividimos um pouco os grupos para cuidar melhor das adolescentes que são com a irmã Atena e das pequenas que são com a irmã Ana.
Irmã, a senhora falou das religiosas, 4 com a senhora, uma está na Itália e tem 2 que estão no dia a dia com a senhora. Claro que essa que está na Itália retorna e vai continuar esse belo trabalho altruísta de vocês aqui. Mas também, além das irmãs, tem uma equipe de trabalho. Nos fale um pouquinho dessa equipe de trabalho, se existe escola aqui dentro, horas. Frequenta escolas municipais, estaduais ou particulares. Enfim, nos fale exatamente dessa equipe que mantém esta casa em pé com dignidade. Isso que é importante.
Com certeza, nós não podemos fazer tudo. Temos 6 funcionários que são registro. Uma psicóloga, uma senhora que faz a cozinheira, também uma costureira, um homem que faz um pouco zelador da casa, e tem uma professora para o reforço escolar e 2 senhoras para a limpeza da casa, para a higiene, a limpeza da casa. Depois temos, graças a Deus, um grupo de voluntárias que vem aqui periodicamente per aiutare as meninas in attività. As meninas, nós non temos escola qui in casa, de manhã vamos acompanhar as meninas in colegio diferente. O primario, qui no nosso bairro San Joaquim, no colegio Davi Carneiro, o ginásio no instituto, no colegio Bugatti, parte das meninas do primario no instituto Pia Marta, e uma está indo no colegio das irmãs do Santo Sanjo, perché un pastore, Daniel, conseguiu para ela uma bolsa, perché ela está appassionata di judô e esse pastor teme. Agora ele está seguindo essa menina perché ele acha que pode se tornare un atleta, tem talento.
Nossa, que... E assim, bacana que será, né, irmã?
É muito bom também encontrar pessoas que colaboram assim. Assim, pensando um futuro bom para as nossas meninas.
Perfeito. Preparando o cidadão para viver em harmonia e com dignidade na sociedade.
Verdade, sim.
Que beleza, que trabalho maravilhoso, irmã. Eu fico emocionado quando vejo as pessoas resgatando, trazendo, né, as pessoas para uma vida normal da sociedade, porque, enfim, né, ninguém pode julgar outro ser. Antes de julgar, estenda a mão e procure encaminhar para uma vida digna. É, que equipe maravilhosa, irmã. A senhora tem folha de pagamento, então, aqui não é fácil, né, irmã?
Com seus encargos, tudo. Antes falei que foi uma bênção de Deus o bazar, porque fazendo a conta eu tinha dinheiro para pagar o salário só este mês, o mês próximo, senão... Agora, ou menos com aquilo que entrou, nós temos coberto a despesa por 1 mês e meio.
Deus proverá, a senhora acredita nisso?
Sim,
sempre?
Sim, sempre, sempre, sempre precisa acreditar.
Que bom, irmã, que bom. Muito bem. Irmã, falamos quem é a senhora, as demais irmãs também, falamos da equipe de trabalho, mas precisamos conhecer, porque muitas pessoas desconhecem a questão da existência do próprio Instituto. Às vezes nos falta aquele tempo de dizer o que temos na cidade, o que fazem as instituições. E nós, como meio de comunicação, fazemos parte da mídia,
Sempre os meus chefes, os meus diretores, eles apoiam a ideia de eu revelar, trazer à tona a história e valorizar a nossa gente. É isso que eu procuro fazer através, então, aqui do Grupo Verde Vale, através da Rádio União, do Jornal Comércio, da FM, do Portal Vale, porque precisamos socializar as coisas boas. Nos fale um pouquinho o que é o Instituto, o histórico do Instituto. Por gentileza, irmã.
A nossa congregação foi fundada lá na Itália, em 1800, por Padre Luiz Palazzolo e Madre Teresa Gabrielli. A instituição lá na Itália surgiu em um tempo de pobreza e, sobretudo, o Palazzolo pensou às crianças que viviam na rua. Vivia abandonada porque os pais emigravam para procurar o trabalho e deixavam ou com o avô, ou com o tio, ou alguma vez esses meninos e meninas eram no perigo também. Lá na Itália temos obra de todo o tipo, porque são para criança, para pessoa especial, para idosos, as irmãs que vivem junto com as presas, a mulher que está presa, vivendo junto dentro,
no presídio.
No presídio também.
Olha só.
E temos várias obras lá. Aqui, em União da Vitória, nós, como congregação, chegamos em 1989. O Dom Walter, que era bispo naquele Sim. tempo, nos convidou para cuidar da mãe solteira. Mas depois de um ano, as nossas irmãs viram que aqui a mãe solteira não era um problema, porque ficavam na própria família. E encontraram a necessidade de responder às crianças que viviam um pouco na pobreza ou na rua, ou família que tinha dificuldade em criar os filhos, as filhas. Vindo que o Instituto Pia Marta cuidava dos meninos, dos Pia, eles escolheram de cuidar das meninas.
Das meninas.
E foi assim que, da uma casinha de madeira que acolheu as nossas irmãs, primeiras irmãs, que era a irmã Rita, a irmã Antônia, a irmã Lina, a irmã Maria das Graças, ali na Sagrada Família, uma casinha de madeira verde. Depois compramos aqui outra casa de madeira, mas que já estava um pouco antiga.
Sim.
E depois, no 2007, precisou derrubar essa casa, porque estava não conseguiu
ficar. Sem condições de uso.
E construíram aquela nossa congregação da Itália, com o dinheiro da Itália, construiu essa casa, que agora é grande, é acolhedora, e dá a possibilidade às meninas de viver em uma casa, mas com
dignidade,
não são fechadas dentro.
Perfeito, não é prisão, né?
Não é prisão.
Acolhedora.
Não é prisão. E assim que um pouco para ver, as irmãs se tornaram missionárias, mas missionárias como povo, não estão importando coisa da fora. Estão crescendo junto com o povo aqui, olhando quais são as necessidades. Por isso que no tempo alguma irmã iniciou ad ajudar na pastoral, na catequese, outra irmã a entrar nas famílias do bairro de periferia, sobretudo quando não tinha o projeto Minha Casa Minha Vida, que tinha periferia verdadeiramente necessitada. Como já falei, uma irmã trabalha na pastoral da criança e na pastoral dos idosos. Outra está seguindo o grupo jovem. E como o nosso fundador falava, eu não quero escolher uma categoria de pessoa, porque sejam pessoas que precisam de ajuda.
Perfeito.
Que sejam criança, jovem, adulto, homem, mulher, não tem idade, não tem condição. Só precisa responder à necessidade da pessoa e fazer que a pessoa possa encontrar com o nosso gesto de amor,
de
proximidade,
uhum.
que possa encontrar alguma coisa de Deus. Uhum. Porque é isso que nós temos aqui para fazer.
A pessoa encontrar o seu caminho, vão dar condições para ela seguir o caminho. Mas que bonito, que beleza, né, irmã? Hoje são poucas pessoas que pensam no próximo, né? Eu sempre digo que o religioso ele acaba esquecendo dele e doa a vida em prol de um mundo melhor, né, em prol de pessoas realizadas. E, então, há quanto tempo, irmã, vocês estão estabelecidos aqui neste lugar? Aqui. A senhora, 5 anos.
Cinco anos.
Eu, a casa em si,
aqui. A casa,
aqui.
São 27 anos.
27 anos.
27
olha,
anos.
Só.
Que
então,
aqui.
Já quantas passaram, tem histórias com certeza belíssimas.
Sim.
De pessoas que encontraram a oportunidade de se tornarem seres úteis da sociedade através do Instituto Palazzolo.
Foi muito bom quando fizemos o 25 anos da presença das irmãs aqui, que convidamos as meninas que passaram nesta casa e participaram à festa. Vir que alguma já se formou pedagoga, outra que casou, vinha com o filho. Foi um dia muito, muito, muito
gratificante.
Especial. Sim. Depois, sabemos que alguma não deu certo, porque a vida é fatigosa.
Sim.
Nós não podemos aqui mudar a história das pessoas.
Uhum.
Damos
a oportunidade.
Uma oportunidade, mas depois cada um faz o seu caminho.
Com certeza.
Mas nós sabemos que o bem que vamos doar, um dia vai sair também do coração das pessoas que encontraram.
Com certeza, a semente um dia brotará. Eu sempre lembro da parábola dos talentos, né, irmã?
É.
As pessoas recebem os talentos e podem multiplicar. Outros preferem enterrar, mas quem sabe um dia também multiplica,
sim,
né? Que trabalho belíssimo, esse trabalho altruísta de vocês. Irmã, então serve exatamente para acolher aqueles que estão desprotegidos da sociedade, para encaminhar para uma vida melhor. Esta é a finalidade do Instituto Palazzolo. Muitos anos morreu o fundador já, irmã?
Sim, já. Morreu em 1986.
86?
Já,
faz anos.
Sim.
Olha só. E que bacana quando uma pessoa tem uma ideia, coloca um projeto para executar e esse projeto se torna centenário, né, irmã?
Sim.
Coisas boas são para sempre.
Sim.
Por isso que eu sempre coloco para a juventude, irmã, que sucesso é coisa passageira, é como um cometa, faz aquele clarão, tal, tudo, olha, fica admirado, mas aquela cauda vai desaparecendo. E os valores são eternos.
Sim.
Então, por isso eu não gosto de dizer, ah, sucesso para você, que o sucesso é passageiro. Mantenha os valores,
sim,
esses sim
é
serão, são perenes, né?
Depois também porque o bem se multiplica.
Perfeito.
O senhor antes falou que os religiosos doam a vida, é verdade. Mas eu aqui também, como lá na Itália, encontro muitas pessoas voluntárias que fazem o bem. Agora, nós fazemos um pouco de bem. Outras pessoas que nos ajudam fazem bem. Ele fala na família, a família aprende a fazer o bem. É bom, o bem se multiplica.
Isso é verdade.
É como uma onda, quando você vê, que se vai ampliar. Muito
bom. Que bom, irmã. Muito bem. Irmã, o processo, digamos, de seleção, né? A senhora já falou que acolhe as meninas. Não existe idade, existe a questão da menina, evidentemente, né? Que tem que ser, né? A mulher. Não existe a questão de religiosidade, independente da situação social, é aquela que realmente precisa do apoio de vocês. Hoje, quantas meninas vocês têm na casa?
Neste momento, temos 23 meninas, das 6 a 17 anos. As meninas, normalmente, nós preferimos que as meninas sejam acolhidas na nossa casa pequena. Nós experimentamos ad acolher adolescente, ma è difficile che un adolescente che già per il problema d'adolescenza,
sì.
Ma già che sperimenta alguma cosa, un'autonomia, alguma vez un poco, non si accostuma dentro una comunità.
Non si adatta.
Mm-hmm. Allora noi preferiamo accogliere la pequena, che poi cresce, ma chi può ficare qui a te 18 anni? Depois, normalmente volta na casa, na família, mas aconteceu que também alguma jovem não queria voltar para casa, não tinha condição,
uhum.
Ela se encaminhou com autonomia e fez a sua vida assim.
Sua vida. Quer dizer, toda a questão do básico ela recebe aqui, por isso e a criança quando é pequena é interessante. Eu sei disso, irmã, porque eu até me emociono. O pai da minha mãe ficou viúvo, né? cedo. Minha avó faleceu, mãe da minha mãe, Esther, com 28 anos. E filhas e um filho. E as tias queriam criar, porque ele era um comerciante. E ele disse, não, elas vão se criar todas juntas. Natural de Rebouças, ele pegou todas as meninas, ficou só com o menino, que tinha um ano e pouquinho, e colocou num colégio de freira em Curitiba. E minha mãe e as minhas tias receberam uma educação como se fosse uma família. E com um aprendizado maravilhoso, com uma caligrafia linda, aprendiam tudo, tocar piano, tudo, toda a questão do embasamento religioso. Então, a senhora falando, eu voltei a lembrar dessa belíssima história da minha mãe, Olga. Né? Então, aqui realmente é uma família, é um lar. Muito bem, irmã, nos fale um pouquinho sobre o dia a dia das meninas. Né? Eu sei que eu admiro instituições como as Forças Armadas, porque existe uma hierarquia, existe ordem e disciplina. E a outra instituição que eu respeito profundamente e entendo que funciona são as instituições religiosas, porque também segue regras, né? Existe um horário para tudo. Nos fala, irmã, como é que é o dia a dia dessas meninas, né? Que estão construindo uma nova vida para se tornarem pessoas úteis na sociedade?
Allora, as meninas acordam às 6h45 da manhã. Cada uma arruma a sua cama, porque deve aprender para a vida, a cuidar de si mesma, do ambiente e da casa. Toma café de manhã. Nós depois acompanhamos nos vários colégios. Temos uma Kombi, um carro, e vamos acompanhar todos os dias. Vão para a escola. Vamos a pegar ele quando sai, ao meio-dia. Almoçam, depois do almoço cada uma tem um pequeno trabalhinho, sempre com o objetivo de aprender a se tornar mulher um dia, mãe da família ou aquilo que vai fazer na vida. Brincam, assistem um pouco a TV, depois cada dia tem uma atividade diferente. Além do tempo de reforço escolar que tem a professora Ana Paula e a irmã Atena que estão acompanhando ele, ora, segunda-feira, ele faz arte, estão preparando bijuteria, alguma coisa assim, e pintura também, sobre tecido. Terça-feira, temos duas professoras que faz anos que estão vindo aqui para ensinar bordado, e a menina adora bordar, aprenderam muito bem. Também porque a professora, quando uma menina acaba um trabalhinho, vai dar um prêmio, opa, um dinheirinho, alguma coisa.
Para motivar.
Quarta-feira tem catequese, também para esse serviço temos duas professoras voluntárias. Todas as meninas participam da catequese, não porque todas devem ser cristã, católica, mas para aprender, para conhecer. Depois, cada uma, quando vai para casa, vai segue com a sua família a sua expressão religiosa. Quinta-feira vem outra voluntária para dar aula de crochê. Um dia por semana também tem um professor que dá aula de informática. E a sexta-feira poi a menina vão para casa. A tarde é sempre ocupado com essa atividade, tempo também para brincar, tem bicicleta, tem a balança, tem uma casinha do brinquedo lì fora ou dentro casa também. Às 7 horas janta, depois da janta, cada dia ele faz o diário do dia. Vai a escrever uma palavra ou fazer um desenho para lembrar aquilo que aconteceu no dia.
Uma reflexão,
sim.
Do dia. Que bom.
E depois cada noite tem. Una vez assistem o filme ou o cartão, una vez tem dança, que são as meninas maiores que ajudam, que ensinam para fazer ensaio de dança. Una vez eles que pintam, desenham essa coisa. E cada noite tem uma
atividade.
A 9 horas fazemos uma oração, assim como fazemos de manhã, antes de ir para a escola, e depois vamos dormir.
Olha só, que beleza. Um sono a partir de 21h30 até 6 da manhã.
Às 6h45.
Nossa, dá para descansar muito bem. Muito bem. Minha querida irmã, simpática, agradável, batalhadora, guerreira, Rita Vezzoli. Eu sei que o pessoal está nos escutando, irmã, esse domingo, dia das mães, né? O pessoal está emocionado. E de repente alguém disse: puxa vida, não sabia desse trabalho maravilhoso do Instituto Palazzolo, eu quero colaborar. Como é que faz, irmã? Não é esse o objetivo nós pedir, mas eu, poxa, eu preciso reservar esse espaço, porque se alguém realmente tem interesse em estender a mão, como é que deve fazer? Tem um telefone, irmã, para manter o contato, que essa colaboração nem sempre quer dizer dinheiro, né? Mas a pessoa quer uma cesta básica, ou quer vir fazer uma atividade, né? Algum profissional liberal que quer prestar um serviço, quer dizer, está aberto a casa. Acho que através do telefone fica melhor, né, irmã? Porque daí a senhora explica o telefone bem certo, o endereço, né? Que é praticamente aqui do lado, regional, pertinho, é no centro, né? Então nos fala o telefone para contatos para aquelas pessoas que estão entendendo, eu preciso dar a minha contribuição de uma forma ou de outra para o Instituto Palazzolo.
O telefone da casa é 35 24 61 56.
Eu sou meio devagar, irmã, sabe? Né? Então, o código 42, evidentemente, que é. A nossa emissora pega fora também, a maior parte é 42. 35 24 61 56. Então é 35 24 61 56. Legal, quer dizer, ninguém está pedindo nada, apenas estamos oportunizando alguém que diz: eu quero ser um colaborador, e essa colaboração seja de qualquer forma, material, espiritual, seja uma mão de obra, enfim, sejam bem-vindos, né, irmã?
Sim, mas também só se querem visitar a casa também, para conhecer, porque tem famílias aqui que falam, mas nunca sabia que existia o Instituto Palazzolo.
Tá,
porque tem grupos que vêm para Páscoa, sim, para Natal, vêm para trazer chocolate às meninas,
sim,
tem alguém que faça um pequeno teatro, alguma e é muito bom, além da daquele que ele vai trazer aqui, a presença de outras pessoas. Porque nós somos aqui dia e noite com as meninas. Uhum. Quando vem alguém de fora, para ele
é uma alegria,
é uma alegria, uma
sim,
festa.
Vão
é
trazer alguma novidade. Sim. A presença em si, nesta socialização. Isso é importante. Minha querida irmã Rita, uma mensagem às mães, nesse domingo maravilhoso. Não podemos esquecer da mãe maior, Nossa Senhora, a mãe de todos nós, a mãe do Salvador da humanidade, ela que sempre nos cubra com o seu manto sagrado, nos ilumine. E esse ano a nossa mãe Aparecida, 300 anos. Né? E nós queremos que o Papa venha. A senhora que vai para Roma de vez em quando, fala com ele, irmã. Vamos influenciar na mãe, irmã.
Vamos influenciar na coisa.
Então, sua mensagem a todas as mães, a todas as crianças e aquelas que passaram pela casa e hoje são mães também. Por gentileza.
Eu quero dar um abraço a todas as mães, porque a mãe tem uma missão única no mundo. É aquela de colaborar com Deus para gerar a vida. Alguma vida é gerada com amor. Alguma vida parece que é gerada como um erro. Mas a ação de gerar é uma ação divina. Eu quero dar um abraço e agradecer todas as mães das nossas meninas, aquele que ainda está vivendo com eles, aquele que foram embora, aquele que estão fazendo o papel da mãe para as nossas meninas, porque no dia da mãe as nossas meninas um pouco sofrem quando não tem a mãe para festejar. Né? Eu acho que ser mãe, como já falou o professor Aloysio, não é só gerar a vida fisicamente, é cuidar da vida. É por isso que eu, pode ser que eu, mais que mai sou avó agora para a minha idade, é? Mas eu sempre na minha vida religiosa, sempre experimentei essa maternidade. É, porque maternidade é cuidar da vida. E ajudar a vida a florescer. E você, mãe, tem essa vocação maravilhosa. Quero lembrar as mães que estão sofrendo porque perderam os filhos. Eu acho que também essas mães estão vivendo neste dia com um pouco de saudade dos filhos que não são ali ou porque foram embora ou porque seguiram outra via ou porque já são no céu, no paraíso. Essas mães, eu quero que não vai chorar só para a saudade, ma vai agradecer a Deus porque a parte dele ele fizeram. E acho que dia o bem que ele doaram para os filhos ou para as pessoas que cuidaram, que cresceram, vai tornar no coração dele como uma bênção de Deus.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Estendo meu abraço às demais irmãs, a todas as meninas. O Grupo Verde Vale, através da minha pessoa, dá um abraço em todos os meninos, aqueles que já passaram e as atuais. Né? Um grande abraço e um beijo no coração dessas criaturas maravilhosas.
Muito
e, claro,
obrigado.
Minha mãezinha Olga, também o meu abraço, meu beijo e meu carinho a todas as mães. Em nome da senhora, cumprimento todas as mães, em nome da irmã Rita também, todas as mães. Gente, vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, esse domingo maravilhoso, Dia das Mães, não podemos esquecer da Mãe Maria, Mãe Maior, um ótimo domingo junto em família, o carinho, o abraço, a alegria de estar junto com os filhos. Tenham uma excelente semana e vamos continuar com Ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima!